Boa noite.
Noite.
Boa tarde, boa tarde. É o nervosismo. Meu nome é Roger Pizarro. Eu sou do trabalho do Instituto NOC de Tecnologia de Manaus. Nós trabalhamos com desenvolvimento QT para desktop ou dispositivos móveis. O Rodrigo não pôde vir aqui apresentar, então comigo, né? Nós temos alguma experiência no desenvolvimento de jogos, mas como experimentos. O Rodrigo já trabalhou no projeto do Google Summer Cowardbots, o nome do projeto dele. Ele já fez algumas engines em C++. Eu fiz algumas também como experimento. E essa é uma engine que nós criamos no YouTube e aqui para vocês um pouquinho do que dá para fazer com ela. Por que a gente criou essa engine? Nós temos alguns projetos no Instituto que são incentivados. Nós somos incentivados no Instituto a criar alguns projetos livres. E esse é um projeto que foi criado por essa razão. E vou explicar um pouquinho a forma que nós desenhamos ela. Ela é feita em QML, que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o QML, o que é o QT. Ela foi toda programada em C++, mas você não usa C++ para programar com ela. Ela foi feita de experiência mesmo, mas projeto que acabou crescendo lá dentro, pessoas ganharam interesse, tiveram interesse pelo projeto e a gente já está mostrando ele em algum lugar. Para jogos 2D, foi uma decisão já inicial do projeto, para a gente não se preocupar com a complexidade de desenvolvimento de jogos 3D, para aprender mesmo a criar engines de jogos. E o motivo de mostrar isso para vocês é despertar o interesse no desenvolvimento QML, QT e desenvolvimento de jogos. Espero que vocês saiam daqui correndo e desenvolver um jogo. O que é o QML? Ele é parte do QT. O QT é um framework para desenvolvimento de aplicações. Ele é em C++, ele provê classes que fazem trabalhar com rede, com interface de usuário, com arquivos, enfim, tudo que é necessário para criar uma aplicação. O QML é um dos módulos do QT, ele é dividido em módulos. Ele é um módulo declarativo. E sobre o QML para vocês. Ele é uma linguagem declarativa. Quer dizer que você diz o que deve ser computado, mas não como deve ser computado. Você declara objetos, as relações entre eles, e quando o código é executado, interpretado, já a computação é feita sem que você diga imperativamente o que deve ser feito. Ela foi feita só para descrever interface com a mesmo. A sintaxe dela é bem simples, um HTML, um XML. É uma árvore, só que a diferença é que ele usa objetos e esses objetos têm propriedades. Vou falar um pouquinho sobre a sintaxe. Isso é um bem básico de QML. Nós temos dois objetos. Um é o retângulo, que é aquele retângulo azul exterior, e uma imagem. E todas as outras linhas estão atribuindo valores para as propriedades desses objetos. A cor do retângulo exterior, a origem da imagem e definindo a âncora, a ancoragem, onde essa imagem vai ficar centralizada ou ancorada. Eu vou falar mais sobre QML que se torna. Cada objeto pode receber um identificador, a propriedade ID é a única em cada QML, e atrelar propriedades de um objeto a outro. Aí nesse exemplo, temos duas caixas de texto e o texto de uma é igual ao texto da outra. Só isso que a gente está descrevendo aqui. Se você mudar o texto daquele primeiro text 1, iria mudar os dois. Já faz essa mudança de propriedades automática entre os objetos. E cada propriedade ela pode receber expressões JavaScript completas, até mesmo funções e operações de variáveis e tudo mais. E sobre o QML é isso. Eu falei bem pouco sobre o QML, o resto eu vou explicar junto aos meus exemplos. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar para mim em qualquer momento. E aqui é só falar um pouquinho do básico de desenvolvimento de jogos. Eu não sei se alguém aí trabalha com jogos, mas basicamente todo jogo só tem esses eventos: a fase de update, a fase de atualização e a fase de renderização. Na fase de atualização, um jogo tem que atualizar as suas entidades, e uma entidade em um jogo é a coisa que tem um estado, seja manipulado. E não sei quantos de vocês já jogaram esse jogo. É bem antigo. E sobre desenvolvimento, eu não consigo ver nada que fuja disso. Entidades de atualização e renderização. A Quasi, ela trabalha muito mais na parte de gerência de entidades e do relacionamento entre elas, bem pouco na renderização. Ela tem o objetivo de ser um facilitador na criação de jogos. Nós pegamos vários elementos que são comuns a jogos e encapsulamos eles em elementos QML, como aquele que eu mostrei antes, o retângulo e a imagem. Temos, por exemplo, um elemento Sprite, e nele todas as propriedades que são necessárias para exibir um sprite, o tempo de duração, quantos frames ele tem, o que acontece quando acaba a animação. E com isso em mente que nós desenhamos todo o framework. O objetivo é facilitar o desenvolvimento de jogos provendo elementos reusáveis que são comuns a vários tipos de jogos. E o que eu escrevi aqui é só sobre a definição do que é um jogo mesmo. Um jogo é algo que possui entidades, essas entidades têm estado, existem regras e objetivos. Também não consigo imaginar nenhum jogo que fuja disso. Só para explicar rapidinho que é uma engine de jogos, ela provê uma interface para programadores de jogos, para gerenciar vários itens. Aqui não são todos, são somente alguns: renderização, física, interface gráfica. Todo tipo de game engine gerencia esse conjunto, um conjunto muito parecido de elementos. Uma lista com umas game engines conhecidas. A Quasi não está aí ainda. É bem difícil chegar aí. Um pouquinho sobre a do nosso framework. Ela é um plugin. Quando você desenvolve usando o Qt, usando o C++, para estender o QML, você escreve um plugin. Pode ser importado naquele código que eu mostrei para vocês. Quando você importa, você deixa a biblioteca que você criou disponível e você pode declarar os itens do seu jogo usando elementos. Eu vou falar sobre os elementos que são base do nosso framework. Nós criamos esse elemento, que é o elemento que é o jogo, quase game. A função dele é simplesmente, ele visto no outro exemplo que tinha um elemento chamado item. Esse é o mais básico do QML, ele tem todas as propriedades como posicionamento, tamanho, e todos os itens da Quasi herdam as mesmas propriedades dele. E apesar de itens gráficos, o objetivo do principal é só agregar os outros elementos e notificar os outros elementos que as entidades precisam ser atualizadas para fazer a fase de atualização do jogo. O jogo no nosso framework é dividido entre várias cenas. Cada cena pode ser um menu, uma fase. Todos esses itens, sempre existe uma mudança de uma tela para outra, uma mudança de cena. E o jogo tem a cena atual e somente a cena atual vai sendo atualizada. E essa é a entidade. Todos os itens que têm estado, que são manipuláveis, que precisam ser exibidos, que tomam alguma ação no jogo, são entidades. E tem propriedades que determinam quanto tempo receber o evento de atualização, o update interval. Eu tenho propriedade behavior, que é o script que é executado para cada elemento, cada vez. E todos os itens que ele conta, ele move, eles acompanham a posição da entidade principal. Ela existe somente para agregar os outros objetos também. E esse behavior é o elemento que se atrelado a uma entidade que determina o comportamento da entidade do jogo. Esse script é um script JavaScript mesmo. Você pode fazer qualquer coisa ali dentro, criar variáveis. E cada, o script de cada entidade pode ser mudado a qualquer momento para que elas funcionem como uma máquina de estados, muito comum no desenvolvimento de jogos. Agora, começar a mostrar uns exemplos, só falar um pouquinho antes. No 5 já existia um elemento que funciona como um sprite, mas quando nós criamos a nossa biblioteca, queríamos que ela executasse tanto no QT4 como no 5, então nós criamos uma classe que funciona de forma em várias versões. Esse é um exemplo simples, só com um sprite com, pelo que eu me lembro, são 5 frames. E ele é descrito só com QML, o número de frames e a duração. Aí tem umas estruturas que antes no QML. Aquele item animations, ele é uma lista. Você pode abrir colchetes ali e colocar vários elementos dentro. Cada item dessa lista descreve uma animação. Não é o mesmo do exemplo, ali, de um outro exemplo. É de um sprite que tem duas animações diferentes. Aquele unfinished, ele é um signal handler. É uma função executada com um sinal. Quando acaba a animação, ele volta para a primeira. Esse é o efeito que tem. E a animação é alterada simplesmente alterando o item animation, que é uma string, e tem que ser a mesma de um dos itens descritos. Nós criamos elementos que descrevem camadas nos jogos para poder trabalhar com os cenários. Nós fizemos camadas animadas e camadas de paradas. Depois, nós acabamos reunindo todas em uma camada de imagem e depois simplesmente decidimos se ela é animada ou não. Mas é um exemplo de vocês que executa, que demonstra o efeito de paralaxe. também como todos os outros é feito em QML, tem várias camadas de imagem, são três camadas de imagem e mais um objeto exibido. E esse efeito, o efeito paralaxe, é o efeito que acontece quando existem vários itens e é alterada a posição do observador. E, então existe impressão de profundidade. E é um elemento bem comum principalmente para jogos de smartphones, onde você tem como controle praticamente só o toque, o cenário fica mudando automaticamente e você somente dá os toques ou faz gestos para controlar o jogo. Aí só mostrando o antes, ele também é um elemento gráfico que tem uma lista de camadas. Ali eu não coloquei todos, mas é o mesmo código do exemplo. Só em a fonte de imagem e o horizontal step, que é o quanto cada imagem é. Anda em relação às outras durante a animação, para dar o efeito de paralaxe. O tipo de layer exibido ali, Infinite Type, ele fica recortando pedaços do início da imagem para colar no final e dar uma impressão de animação contínua. E o outro, Mirror Type, que espelha a imagem no final. Quando não tem uma imagem que encaixa exatamente na primeira, isso é útil para também dar a impressão de uma cena infinita com uma imagem mais simples. Nós utilizamos a biblioteca Box 2D para fazer a parte de física do nosso engine e nós encapsulamos ela na quase physics sim. Ela tem um elemento que é o mundo do Box 2D e a cada atualização ele pega as unidades que compartilham a cena e atualiza as coordenadas, impulso, rotação, tudo que é necessário para a simulação física. Basicamente isso, nós temos os elementos da Box 2D, que são os bodies, que é um corpo na simulação física. Cada body tem uma lista de fixtures, que é uma fixação entre de uma forma parecida, utilizando os elementos QML. Aqui é a cena que tem o item de física e somente um exemplo de um corpo que tem uma fixture e cada fixture tem um material atrelado a ela que define as propriedades físicas dos corpos. Cada fixture tem também um shape que é usado para calcular a massa e fazer a simulação da física. Aqui tem uns itens interessantes. Eu não sei se alguém aqui tem experiência em QML e já viu uma biblioteca chamada QML Box 2D. Já existia quando nós começamos a nossa engine, uma biblioteca que trabalhava com a Box 2D, só que ela trabalha bem diferente e nós achamos essa forma melhor de trabalhar. Nós criamos os nossos próprios shapes, e cada shape tem uma estratégia de preenchimento, que é o quase colorful. Nós fizemos dessa forma para facilitar a criação de novos elementos, para poder descrever facilmente, por exemplo, itens que são texturizados ou que recebem alguma equação para geração de imagem, para poder fazer todo esse tipo de coisa de uma forma simples. E sobre os materiais, também foi pensado dessa maneira, para deixar extensivo. Cada material ele tem uma fricção, densidade e restituição. Foi criado assim para poder criar materiais como madeira, metal e reaproveitar para a criação de jogos. Criar uma biblioteca com materiais, com estratégias de preenchimento e elementos de gerais de jogos. Eu vou mostrar, nós temos algumas demonstrações que reúnem isso para criar alguns joguinhos bem simples, só para mostrar o que a gente já está conseguindo fazer com a nossa biblioteca. Não sei se vocês conhecem um jogo chamado Moonlander. Nós nos baseamos nele para fazer esse exemplo pequeno. Ele tem um impulso sendo aplicado o tempo todo para a direita. Quando ele vai para a esquerda é porque eu estou pressionando as teclas para mover ele. E ele está sendo aplicado a gravidade. Ele está sempre caindo. O objetivo é acertar o centro do alvo. Ele indica a precisão e tudo mais no console, é bem experimental ainda. Mas esse é um dos exemplos, bem simplesinho, bem bobinho. Tem um outro de basquete, eu não sei se ele vai caber na tela, ele é um pouquinho maior. Que é o taralho rapidinho. A distância entre o mouse e a bola determina qual vai ser a força do lançamento. Eu não estou conseguindo posicionar o mouse aqui, mas acreditem em mim, dá para acertar. Eu não vou conseguir, porque eu tive que mexer na escala de apresentação do QML e ele muda a forma como são tratadas as coordenadas do mouse. Eu não vou conseguir acertar ali. Mas o que a gente tem pronto é praticamente isso. Ela é um framework bem novo, ele não é nada maduro. Tem muita coisa em desenvolvimento ainda. Nós estamos criando viewports, estamos fazendo a parte de áudio. Também precisamos criar sprites compostos e vários outros elementos que são necessários para jogos. E é isso, pessoal. Só isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, se alguém tiver alguma pergunta.
Como é que vocês estão modelando a parte de áudio?
Sobre o áudio, nós temos uma parte do QT chamado QT Multimídia. Nós estamos fazendo testes com o QT Multimídia, mas também podemos, tem a opção de usar Pulse Áudio e até mesmo Phonon, que é outra parte do QT. Ainda o que estamos fazendo agora é usando o QT Multimídia.
Boa tarde. Eu gostaria de saber quanto tempo foi para fazer o desenvolvimento até ter o primeiro projeto palpável para tu ver alguma coisa funcionando na engine.
Isso foi bem rápido, porque alguns dias, eu acho que menos de uma semana, acredito 3-4 dias, nós já tínhamos a game, quase game, a cena e a entidade. Então já dava para fazer alguns exemplos de movimentação. A parte de script era totalmente diferente. Nós tínhamos um script de atualização inline em cada elemento, depois que nós desacoplamos. Mas foi cerca de 3 dias. Desenvolvimento assim, com QT, QML, em geral, é bem rápido até você ter algo com que você pode ver, que pode manipular.
Tudo bom? Roger, achei legal o trabalho de vocês e não sei se já está disponível alguma versão para brincar com ele, para download e documentação, né? E eu vi ali que tem uma coisa que nos interessa saber se teria como portar para Android, esse tipo de coisa. E eu vi que, como tem script, um problema que a gente tem no software livre hoje é fazer jogos para web, e que a gente consiga fazer uma coisa portável, né, com software livre. Se a gente for ver, a Adobe está fechando Flash, essas coisas, e tendo script, será que haveria alguma possibilidade no futuro de pensar isso como um serviço web, ou não sei?
Sobre o Android, nós já fizemos alguns testes. Existe um port do Android, um port do QT que foi feito para Android, chamado Necessitas, que ele é o QT e é o QT Creator, que são usados para desenvolver aplicativos normalmente com o QT Framework, e ele foi portado para poder usar o Android. Ele usa o NDK e o SDK, e hoje já é possível. Nós já rodamos alguns dos nossos exemplos no Android. Alguns ainda não funcionam, por exemplo, esse de Parallax. Existe algum problema com transparência, no modo como é renderizado no Android. E o QT, ele roda em diversas plataformas. Ele roda em desktop, ele roda no desktop Linux, Windows, macOS. Ele roda no Android também, ele roda em Symbian, Migo, várias plataformas. E sobre o desenvolvimento web, existem alguns projetos que tentam permitir a execução de aplicações QT na web e QML também. Para o JavaScript, tem um projeto no GitHub chamado Node QT, que encapsula o QT e permite que você crie os widgets do QT. Eu não sei ainda sobre a parte QML. Existe também um para o Native Client QT, que faz a mesma coisa. Eu só não sei o estado em que isso está para o QML e os scripts, mas acredito que sim, existe a possibilidade de se rodar web com esses vários projetos. Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Eu vou só colocar um slide ali com o contato, com o endereço do repositório. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, que nós resolvemos as dúvidas, ajudamos com a utilização da biblioteca e tudo mais. É isso. Obrigado.